Nós já começamos a edição de hoje conversando com o contador Rodrigo Barbosa e nós vamos falar sobre Imposto de Renda 2026. Você tem alguma dúvida, quer alguma sugestão, enfim, tem alguma demanda aí, já mande para a gente aí para o 98837-0676, 98837-0676, é a oportunidade que você tem de tratar deste assunto aqui com o Rodrigo Barbosa, que a partir de agora será o nosso entrevistado. Rodrigo, boa tarde primeiro. E eu queria começar te perguntando sobre a declaração do Imposto de Renda 2026. Quando começa e quais são as informações básicas que o cidadão ele precisa ter para começar a pensar nessa declaração? Boa tarde.
Boa tarde, Macari. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da 98. Uma excelente terça-feira a todos. Nós já estamos na janela de transmissão, né? Já estamos transmitindo as declarações e o prazo vai até 29 de maio, né? Então, quem ainda não se organizou, se organize, junte a documentação para não deixar para a última hora.
Ô Rodrigo, quais são, falando aí dessa documentação, quais são essas informações básicas aí que o cidadão precisa ter para começar a preparar essa declaração, aquele que não fez ainda?
Basicamente, os rendimentos, os bens e as dívidas são as informações principais que você precisa juntar para preencher a sua declaração, seja num formato já pré-preenchido, aquele que vem muita coisa do Banco de Dados da Receita Federal, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, está ocorrendo muitas inconsistências nesse formato, ou aquele formato onde você instala o programa da declaração no seu computador. Então, juntar essas informações de rendimentos, bens e dívidas é o ponto inicial para você ter uma boa declaração feita, né?
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje sobre Imposto de Renda 2026 com o contador Rodrigo Barbosa. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Rodrigo. Rodrigo, sobre mudanças com relação a rendimentos entre 2025 e 2026.
Tivemos algumas mudanças aí, algumas leves mudanças no rendimento. A gente pode começar pelas mais básicas, né? Os rendimentos tributáveis, o salário se encaixa muito bem nesses rendimentos, deu uma leve aumentada, né? A gente tinha um limite de R$ 33.888 em 2025. Esse limite aumentou para R$ 35.000 de fração a partir desse ano, né? A gente teve um aumento, um leve aumento também na renda rural, ou seja, aquelas pessoas que têm sua fazenda e opera, né, ganha rendimentos rurais. Esse limite deu uma leve aumentada, saiu de 169 mil para R$ 177.000 esse ano, né? E os outros fatores que obrigam as pessoas a declarar o imposto de renda se mantiveram. Por exemplo, a pessoas que têm bens e direitos acima de R$ 800.000, esse valor não mudou, né, de um ano para o outro, esse ano continua R$ 800.000, é a somatória dos bens, tá? Pessoas que receberam rendimentos isentos acima de R$ 200.000, operações em bolsa de valores, aquelas tributadas acima de R$ 40.000, estão obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda.
Sobre a questão da votação que houve no Congresso Nacional o ano passado, que mexeu com muita gente, a questão dos R$ 5.000. Quem ganha até R$ 5.000 está isento. Mas é para este ano ou o ano que vem?
Muito bem observado, Marcones. Essa mudança passa a valer a partir de 2026, ou seja, como estamos fazendo, focando os nossos esforços na declaração de 2025, essa regra ela não se aplica. Ela vai se aplicar quando você for fazer a sua declaração lá ano que vem, 2027, referente 2026. Aí essas regras, elas já vão estar valendo.
Aproveitando, Rodrigo, a sua pergunta do Marconi, eu queria que você falasse um pouquinho entre essa isenção e a correção na tabela do Imposto de Renda, porque foi feita uma correção. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão aí dos R$ 5.000. E um outro detalhe, essa questão que envolve aí o PIX. Tem muita gente preocupada. Nós já falamos aqui sobre esse assunto, que a preocupação não é agora. A preocupação é 2027. Mas a pessoa já deve estar preocupado, porque precisa começar a reunir todas essas informações, não para essa declaração, mas para já pensando na próxima. E aí essas duas questões para você dar um...
Sim, sim. A questão da isenção, né, dos 5 mil reais, na verdade a gente tem que fazer uma correção aqui, que isso não foi uma correção da tabela do imposto de renda, muitas pessoas até confundem. Isso foi um programa lançado pelo governo federal para isentar pessoas que ganham até 5 mil reais. Aí a gente tem ali uma janela de 5 mil a 7.350, que houve também essa redução. A partir disso, não houve mudança nenhuma. Se fôssemos fazer uma atualização conforme a tabela de imposto de renda durante todos esses anos, com certeza passaria dos 10 mil reais de rendimentos isentos. Então, não houve essa atualização de tabela, e sim um programa, né, que o governo federal lançou para isentar pessoas que ganham até 5 mil reais. E sobre a questão do PIX, né? Esse ano foi discutido amplamente, aliás, já começamos a falar muito sobre isso em 2025. É muito importante que as pessoas se atentem aos seus recebimentos. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as fake news. Saíram muitas notícias dizendo o PIX vai ser taxado, recebeu vai pagar imposto. E não. Sabemos que existem muitos rendimentos que simplesmente não são tributados e vêm através de PIX. Então, o que é tributado de fato é o recurso que você recebe. O ato de você prestar o serviço, que ele pode ser tributado ou não, ou uma venda de uma mercadoria, de algum bem, né? E essa parte da isenção a gente tem que tomar muito cuidado, mas sim, a partir de 5 mil reais, você cai numa listagem onde a Receita vai ter um olhar diferente e vai poder cobrar justificativas em torno dessa movimentação.
Ou seja, a partir de 2027, se o cidadão ele teve um faturamento, circulou na conta dele, uma ou duas contas, no CPF dele, vamos colocar assim, no CPF dele, se ele movimentou mais de 5 mil, 6, 7 mil reais mensal, a Receita vai dizer, peraí, e esses outros rendimentos, eles vieram de onde? Como ele vai ter que dar explicação? É mais ou menos isso?
É exatamente isso, porque a Receita ela já recebe essas informações da Decred e de outras, da E-Financeira também, que são declarações que as instituições financeiras declaram diretamente para o banco de dados da Receita Federal. Então, a Receita ela já sabe que você movimentou acima de 5 mil reais. Se a pessoa movimentar acima de 5 mil reais por meses consecutivos, isso pode chamar atenção e você pode ser chamado a justificar esses rendimentos.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o contador Rodrigo Barbosa. Marcone Nunes.
Sobre o microempreendedor individual e a pessoa física, como fazer para declarar, mesmo que seja isento ou ultrapassou o limite da isenção?
É muito boa pergunta. A gente tem que saber, primeiramente, que existem duas declarações aí, a declaração do MEI e a declaração da pessoa física titular desse MEI. Essa pessoa física que é titular do MEI, ela pode estar obrigada ou não, né? Falando do MEI, a gente está esperando aí uma aprovação, já foi votado em regime de urgência o aumento do limite do MEI de 81 para 130 mil. Isso é um grande avanço. Além disso, está sendo discutido o aumento de funcionários. Hoje o MEI pode contratar apenas um. Nessa mudança, será possível contratar até dois funcionários. E o empresário, né, o titular desse MEI, ele precisa estar atento, né? Se ele não tem uma contabilidade regular, ou seja, um relatório contábil justificando os seus ganhos, ele pode declarar uma parte desse faturamento do MEI na sua declaração de imposto de renda, mas apenas uma parte. Caso o MEI, né, muitas pessoas falam, o MEI não precisa ter contador, mas caso o MEI queira distribuir como lucro isento na sua declaração de imposto de renda um valor superior a 8%, se for comércio, ou 32%, se for serviço, ele vai precisar de um contador para fazer um balanço. Aí sim, ele pega esse rendimento do MEI e declara na sua declaração de pessoa física, né?
Ô Rodrigo, aqui na nossa cidade, e acredito que também na nossa região, nós temos muitas pessoas na informalidade. Eu vou pegar um caso específico aqui de Campo Formoso, pessoal que trabalha com pedra preciosa, garimpeiro ou pessoal que trabalha vendendo as pedras preciosas. E boa parte dessas pessoas, a gente sabe que eles circulam ali, movimentam um valor em dinheiro mas não tem fonte, porque é aquele comércio, o cara vai lá, compra pedra, vende, passa na mão de um, na mão de outro, enfim. Essas pessoas, elas precisam se preocupar até que ponto? Porque de uma forma ou de outra, está movimentando dinheiro ou na conta bancária ou no CPF de alguma maneira. Como é que eles devem estar preocupados e como eles devem reunir essas informações? Precisa fazer a declaração do imposto de renda? Como é que eles devem proceder?
Com certeza, o fato de você movimentar recursos ali na sua conta bancária, com certeza é um fato que vai te deixar mais visível e passivo de uma intimação por parte da Receita Federal ou da Fazenda Estadual. Essas pessoas, elas precisam buscar se formalizar, porque a Receita, ela quer saber se o ato de vender ou representar, tem alguns representantes de pedras aqui, está sendo declarado, está sendo recolhido o imposto ou não. Então, as pessoas precisam procurar um contador para formalizar a profissão dela, seja uma empresa de representação ou seja uma empresa de venda direta, né?
E caso não o façam, incorre em quê?
Com certeza. Aí vem o pior cenário. Uma pessoa física, principalmente, você sabe que a tabela do imposto de renda é até 27,5%. Se ela for intimada, a Receita Federal vai cobrar dela 27,5%, mas isso pode chegar a uma multa até de 225% em cima do imposto. Então, o risco de ser intimado, e eu até costumo falar para os nossos clientes, você ser intimado, fiscalizado na pessoa física é muito pior do que você ser fiscalizado na pessoa jurídica, onde a alíquota é muito menor do que 27,5%. A gente tem alíquotas a partir de 6% na
pessoa. Marconi.
Rodrigo, houve algum acréscimo de dedução do imposto de renda na área da saúde? Macário já quer colocar as canetas do Manjaro aí para ver se são dedutíveis.
Na verdade, continuam valendo as regras, né, que já valiam anteriormente, que despesas com saúde, ou seja, exames, né, voltados à saúde, você consegue informar ali, são automaticamente dedutíveis e não tem limite de dedução. Diferente das despesas com educação, que são limitadas ali, despesas com saúde não tem esse limite. Então, os procedimentos médicos voltados à saúde, você pode declarar.
Então, por exemplo, a gente tem acompanhado um aumento significativo com sinais de pessoas com TEA. Inclusive, dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo. Essas despesas, para quem tem familiares com TEA, elas são dedutíveis? São acompanhamentos que os familiares fazem com especialistas em diversas áreas.
Com certeza, essas despesas, elas são dedutíveis, tanto se a própria pessoa que estiver fazendo tratamento estiver declarando isso, ela pode abater essas despesas, ou uma pessoa que tem um filho e esse filho, ou até um alimentando, enfim, esteja na declaração dela como dependente, ela pode usar essas despesas para abater o seu imposto de renda.
Apenas complementando, aqui muitas vezes são os avós que cuidam dos netos, levam no médico, muitas vezes é mãe solo, ou a mãe é separada do marido, e tem que cuidar do filho. E quando o avô, ou a avó, cuida do neto, pode deduzir no imposto de renda, ou cabe somente ao pai responsável ou à mãe responsável?
Veja, se essa relação for comprovadamente de dependência, ou seja, se o neto for comprovadamente dependente diretamente daquela avó, e essa avó fizer a declaração dela informando esse neto, não tem problema nenhum. A única coisa é que o pai, né, dessa criança não vai poder informar ela novamente na sua declaração de imposto de renda. Então, é possível sim.
Tem o pai e a mãe, né? Se tem algum rendimento, se a criança é dependente da avó, e aí vale para... É a mesma coisa do pai e mãe, né, Rodrigo?
Exatamente.
Se a mãe colocou a criança como dependente, o pai não vai poder.
O pai não pode, exato.
Então, enfim, são detalhes que é claro que é extremamente importante que a gente esclareça aqui, porque são coisas básicas e simples. E daí a importância de estar falando com um profissional, com alguém que conhece da área. Porque, assim, hoje com a questão da informatização, o cara acha que é só baixar o aplicativo e mandar os dados. E a coisa não é bem assim, né? Às vezes você pode se complicar por informações, por pequenas informações que você deixa de inserir. Por exemplo, no passado você chegava em um determinado médico, pegando esse caso do Marconi, Você fazia um procedimento odontológico ou ia até um médico e dizia, olha, aqui eu gastei 5 mil, mas o senhor poderia me dar uma nota, um recibo aí no valor de 10 mil? E às vezes por amizade a pessoa fazia, né? Hoje não, porque hoje o profissional, quando ele emite, já vai para os dados da Receita. Então, há o cruzamento de dados. E assim, enfim, quem pode explicar isso aí é melhor o Rodrigo. Hoje precisa estar muito criterioso quanto àquela questão de você colocar um valor, só que o valor já foi informado pelo profissional que fez o procedimento, né?
Exato. E se houver alguma diferença do valor que você declarou para o valor que o profissional médico lá declarou para a Receita, você também entra na malha e você precisa corrigir essas informações, né?
Rodrigo, um outro detalhe. Eu quero chamar bastante atenção para isso, porque, assim, é muito importante. Aqui na nossa região, nós temos muita gente mesmo que... A gente conversando no dia a dia, as pessoas têm essas dúvidas em relação a valores. Hoje, eu queria que você repetisse o que você disse lá no início. A partir de qual movimentação ele já precisa fazer a declaração do imposto de renda? Ele ou ela precisa fazer essa declaração do imposto de renda. E aí, inclusive, servidor público. Sim. Pessoal que trabalha nas prefeituras da região, nas câmaras, a partir de qual valor ele precisa de fazer essa declaração?
Show de bola. E em relação a isso, a regra é bastante clara, né? Rendimentos tributáveis a partir de R$ 35.584, você precisa declarar. Ou seja, se você recebeu no ano de 2025, no decorrer do ano, né, somou mais de R$ 35.500, você precisa declarar esse ano a sua declaração. Ou se você recebeu rendimentos isentos, isso a gente inclui aí os lucros, herança, poupança, acima de R$ 200.000, você precisa também declarar. Se você operou na Bolsa, e assim, eu trago até uma situação que é bastante comum nos dias de hoje, porque hoje está muito fácil você, numa conta digital, no banco digital, você adquirir um ativo que é uma ação de um banco, é uma ação de uma empresa, e as pessoas não se atentam na declaração. Então, se você movimentar esses ativos através, que hoje está muito fácil fazer isso através dos bancos digitais, e não se atentar, você também pode cair na malha. Então, operou na Bolsa de Valores, comprou algum ativo negociado em balcão, você precisa declarar o seu imposto de renda.
Isso independentemente de qualquer valor que você fez o investimento?
Existem algumas operações que elas são isentas e não tributáveis. Vou dar um exemplo. Se você vende ações ali no mês abaixo de 20 mil, o ganho, seja qual for ele é isento, né? Então, ele vai cair na outra regra dos R$ 200.000. Então, você pode ou não estar obrigado a fazer a declaração de imposto de renda comprando e vendendo uma ação. Precisa ver o montante que você negociou, né? Agora, se você... Um detalhe muito importante que as pessoas não se atentam. Sem querer, a pessoa pode fazer um day trade. O que é day trade? Você comprar e vender no mesmo dia. Isso aqui foge dessa operação aqui. A Receita Federal vai identificar automaticamente que você fez um day trade, e qualquer valor, inclusive prejuízos, você precisa declarar, porque você vai cair na malha. Se você fizer um day trade, ou seja, comprar uma ação ou um ativo, né, um derivativo no mesmo dia, no ano seguinte você tem que informar aquele prejuízo, senão você cai na malha.
12:27, estamos conversando com o contador Rodrigo Barbosa, falando sobre Imposto de Renda 2026. Marconi Nunes tem pergunta do ouvinte aí, Marconi.
Vamos atender nossos ouvintes. O Newton gostaria de saber do contador Rodrigo, além das despesas com saúde e educação, quais as outras despesas podem ser usadas para a dedução na declaração do Imposto de Renda?
Na verdade, as despesas que você consegue abater do seu imposto são limitadas a justamente essas despesas, com saúde e educação. Na educação, a gente faz até um adendo. Somente a educação em formato regular, ou seja, aqueles cursos que você fica um tempo fazendo, né? Cursos de extensão, alguns deles se incluem, mas aquelas mentorias, que a gente inclusive vai muito, esses cursos eles não entram.
Rodrigo, mas, por exemplo, quando a pessoa vai fazer a sua declaração, o profissional pergunta: o senhor adquiriu algum bem, comprou um carro, comprou um imóvel? Isso é dedução ou é apenas declaração?
Isso é apenas em caráter informativo, inclusive você tocou num ponto muito importante, que são os bens e direitos, né? O patrimônio da pessoa física informada na declaração. Hoje a gente tem um cenário onde você é isento, você, aliás, é facultativo informar bens até 800 mil. Muitas pessoas não informam por conta disso. Eu tenho um carro de 100 mil, 150, não vou declarar porque é facultativo, eu não preciso. Mas vai chegar no momento, e a gente sempre espera que chegue esse momento, que o seu patrimônio, a somatória, ultrapasse os 800 mil. Aí eu sempre faço essa observação a todos os contribuintes, né, e os nossos clientes principalmente. Não deixe para fazer isso só quando você for obrigado. Porque imagine que no ano de 2030 você ultrapasse esse limite e passa a ser obrigado a declarar. Automaticamente naquele ano a sua variação patrimonial saiu de zero, digamos, para 800, 900. E uma variação patrimonial desse calibre, a Receita Federal geralmente coloca a sua declaração numa luzinha amarela, digamos assim, e você precisa justificar. E essa variação patrimonial, muitas vezes, não foi só naquele ano. Foi de vários outros anos, mas ele estava isento. Então, eu sempre recomendo, declare os seus bens e vá atualizando. Sempre que você for adquirindo ou fazendo uma reforma na casa com nota fiscal que você consegue atualizar, vá atualizando o seu patrimônio para você não precisar chegar em um ano e atualizar ele todo de vez, né?
Aproveitando essa resposta sua aí ao ouvinte, aqui em Campo Formoso e, é claro, outros municípios, nós estamos falando aqui para aproximadamente 40 cidades, No rádio convencional, mas muita gente acompanhando também pelo site, pelo aplicativo, enfim. Mas vamos lá, tem muita gente que não tem a escritura pública da sua residência ou do terreno. Como é que essa pessoa deve fazer? Ele tem um recibo de compra e venda, ele tem uma propriedade, ele tem uma casa, ele tem um pedacinho de terra, mas ele não tem a escritura pública. Ele deve incluir essa informação daquele imóvel que ele tem, que ele possui, dentro da declaração de imposto de renda ou não, ele deixa fora? Como é que é isso, Rodrigo?
Existe uma discussão, inclusive, nesse cenário, porque a gente sabe mesmo que existem muitos imóveis que não está coberto ali da documentação completa, né? Mas enquanto contador e consultor de empresas e de pessoas físicas, eu sempre recomendo uma coisa: declare a totalidade dos seus bens, das suas aquisições, mesmo que ela não venha, por exemplo, com uma nota fiscal ou com uma escritura, né? A gente tem uma dificuldade nesse cenário, porque a cada ano a Receita vai atualizando o seu programa e ela vai exigindo ali, por exemplo, matrícula, e esses imóveis não vai ter, muitas vezes, essas matrículas, mas ainda não são campos obrigatórios. Então eu sempre recomendo que declare a totalidade. Como não é algo que vai ensejar imposto diretamente, né, informe que você vai estar dando ali informações para a Receita, para quando chegar no momento em que você estiver de fato obrigado, você não caia naquele cenário. Exato.
Marconi.
Rodrigo, quanto antes do término do prazo, o cidadão declarar, a restituição, ela vem de acordo com o cronograma, com a data que você declarou, ou seja, está mais célere a restituição?
Boa colocação, inclusive um ponto muito importante que entra aqui nas novidades desse ano, né? Nós sabemos que anualmente nós tínhamos cinco lotes de restituição, que isso ia lá para setembro, outubro, último lote, né? Esse ano a Receita Federal ela está prometendo restituir mais rapidamente, ou seja, ela reduziu de 5 para 4 lotes. E a última restituição será feita, segundo a Receita Federal, até 28 de agosto. Né? Respondendo à tua pergunta, sim, a pessoa que declara antecipadamente, ou seja, logo no início do prazo, a chance de ela receber mais antecipado também é muito grande. Existem algumas questões que ela cai na fila um pouco antes e um pouco depois, né? Se ela for idosa, ela tem preferência na restituição. Se ela tiver a chave PIX da restituição, for CPF, ela cai também num grupo ali onde ela pode receber primeiro. Tem algumas questões que ela consegue receber antes ou depois.
O alerta sobre os golpes via link pelas redes sociais. Faça sua declaração aqui por esse link que você vai estar seguro. Quais os cuidados e a quem procurar no momento de fazer a sua declaração? Tem ferramentas disponíveis, mas tem os golpes, os estelionatários. Quais os cuidados e as orientações?
Com certeza. tanto empresas quanto para pessoas físicas existe esse cuidado, porque existem empresas fraudulentas que estão se profissionalizando, inclusive, em fazer sites similares ao do governo, enfim, para aplicar golpes. Então, é muito importante, eu sempre recomendo, procure um profissional contábil para te auxiliar. A gente sabe que, embora a declaração seja a responsabilidade do contribuinte do CPF, pessoa física, é muito importante que você busque um contador experiente ali para te auxiliar no preenchimento dessa declaração.
Olha, agora já 12 horas e 33 minutos. Rodrigo, nós queremos te agradecer aqui pela sua participação no Jornal 98 Notícias, as informações aí. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
Satisfação estar aqui. Forte abraço a todos vocês e a todos os ouvintes.